DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. A sociedade civil guineense defende que diálogo é solução para a crise política no país.
Da parte do Presidente recebemos total garantia que, efetivamente, da sua parte está totalmente disponível.
Comissão de Carteira e Ética de Angola apreensiva com dados expostos após assalto às suas instalações.
O mais preocupante para nós é que os dados, naturalmente, são sigilosos, né, de cerca de 3.200 jornalistas angolanos, estão literalmente na rua.
E conflito entre RSF e Exército Sudanês sem fim à vista, diz analistas. São estes os destaques da emissão desta terça-feira. Está na companhia de Raquel Loureiro. A maior organização da sociedade civil guineense está a apresentar aos atores políticos do país uma solução para acabar com a atual crise. Fracassadas as várias tentativas de negociações, o impasse político continua na Guiné-Bissau, depois do presidente Sissoko Embaló ter marcado eleições gerais para 23 de novembro deste ano. A DW África, Mamadou Keita, vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, que congrega dezenas de organizações do país, diz que o diálogo é a solução para o embróglio e depende sobretudo dos atores políticos.
A sociedade civil, através do Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, tem uma iniciativa que nós denominamos Facilitação de Diálogo Político. Portanto, essa ação começou desde setembro do ano passado, sabendo que, portanto, haverá a situação em que, portanto, o mandato do presidente será questionado pelos atores políticos e há necessidade efetivamente de realização tanto das eleições legislativas como eleições presidenciais, sabendo que há necessidade efetivamente de atores políticos sentarem numa mesa para encontrarem solução para esse imbróglio, porque a Assembleia Nacional Popular está dissolvida. O único órgão que funciona é a Comissão Permanente, mas nesse momento a Comissão Permanente está com dificuldade de funcionamento.
Quando fala de soluções para o imbróglio, que tipo de soluções é que a sociedade civil apresenta?
É encontrar uma solução política, obviamente, portanto, alicerçado, portanto, na Constituição da República, não é verdade? Porque nesse momento é só com diálogo, consenso a nível de atores políticos, todos os atores políticos, sobretudo os que têm assento no Parlamento, mas devem envolver todos os atores políticos para encontrar uma solução política para, portanto, marcação de data de eleições, eleição dos membros da Comissão Nacional de Eleições e também a situação no Supremo Tribunal de Justiça.
O que está, neste momento, a impedir que se encontre uma solução para pôr fim à crise?
Da parte do Presidente, recebemos total garantia que, efetivamente, da sua parte está totalmente disponível. Dos outros atores políticos também, falta, nesse momento, portanto, sentarmos da segunda vez com, portanto, a plataforma Aliança Inclusiva e, portanto, a coligação republicana. Portanto, estamos a ter dificuldade para sentar com essas duas coligações políticas. As outras coligações e partidos que não fazem parte de coligações têm manifestado total disponibilidade para efetivamente sentarem na base de diálogo e encontrar uma solução política.
A CDAO é muito criticada por não conseguir encontrar uma solução para a crise guineense. A sociedade civil acredita que a CDAO ainda pode ajudar o país?
Tem que haver, portanto, vontade interna dos atores políticos internos. Independentemente de termos apoio, portanto, da sub-região CDAO, qualquer apoio é sempre bem-vindo. E nós reunimos com o CDAO, portanto, apresentaram na altura conclusões, portanto, de encontros que tiveram. Infelizmente, antes da apresentação, portanto, dessa conclusão, portanto, houve aquela situação que todos conheceram e não conseguiram apresentar publicamente a conclusão, portanto, de missões que eles tiveram aqui. Para nós, qualquer que seja, portanto, solução, mas sobretudo depende dos atores políticos aqui e nós, os nacionais, devemos, portanto, ter a seriedade, a vontade de efetivamente de sentarmos e encontrar solução.
E o que é que o povo tem dito à vossa organização sobre este imbróglio? O que é que o guineense pensa desta longa crise?
O povo guineense não está revoltado, mas está cansado, portanto, dessas situações que, portanto, o país tem conhecido nos últimos tempos. A constante instabilidade, derrubo da Assembleia, do Governo, eleições cíclica, portanto, é muito, muito cansativo.
Foi uma entrevista com Mamadou Keita, membro da Sociedade Civil Guineense, conduzida por Brahma Dharami. E hoje queremos saber se concorda que a solução para a crise política na Guiné-Bissau passa pelo diálogo entre os atores políticos, como acabamos de ouvir nesta entrevista. Muitos comentários a esta questão. Por exemplo, Pedro Mendes diz que o diálogo entre os atores políticos é, sem dúvida, um caminho fundamental para resolver a crise na Guiné-Bissau, especialmente considerando o histórico de instabilidade política no país. No entanto, acrescenta Pedro Mendes, para que o diálogo seja eficaz é necessário que haja boa fé de todas as partes, além de garantias institucionais para que os acordos sejam cumpridos. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, professores e profissionais de saúde voltaram ontem a ameaçar com novas paralisações. A Associação Nacional dos Professores de Moçambique, a ANAPRO, pediu ao governo esclarecimentos sobre as fases do pagamento das horas extra em atraso, dizendo que caso os problemas não sejam solucionados até à próxima semana, avançará com uma greve. Também a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique disse ontem que vai reunir esta semana com o governo, mas avisa que se não houver resultados, avança com uma greve imediatamente. Os profissionais de saúde desconvocaram a greve prevista para ontem após o agendamento deste encontro. Pelo menos 2 pessoas foram mortas, incluindo um civil, por supostos terroristas em Nónia, província moçambicana de Cabo Delgado. A notícia foi confirmada à agência Lusa por fontes locais que adiantam que a população da aldeia está em fuga. Em Angola, a UNITA anunciou esta segunda-feira que vai submeter ao Parlamento um projeto de resolução para exigir o fim imediato das hostilidades militares na província de Cabinda e também o início imediato das negociações de paz. Segundo a UNITA, a sociedade civil de Cabinda, os movimentos reivindicativos e a população querem e defendem o diálogo inclusivo para a resolução deste problema. Esta foi uma das resoluções que saiu das 12ª Jornadas Parlamentares do Partido em Cabinda, que decorreram entre 26 e 30 de março. O Tribunal Supremo de Angola voltou ontem a suspender a 5ª sessão do julgamento dos generais Copeli e Paidino. Desta vez, a suspensão deveu-se à ausência da também acusada China International Fund Angola, que nunca compareceu em tribunal. A juíza do coletivo, Anabela Valente, informou que o tribunal vai indicar um defensor oficioso para a empresa. Em apenas 3 dias, Angola registou mais 511 casos de cólera e 27 mortos. Os dados mais recentes do Ministério de Saúde dão conta que é agora na província de Benguela que está o epicentro da doença.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente moçambicano Daniel Chapo anunciou no último fim de semana que o seu executivo vai renegociar os contratos com algumas multinacionais que operam no país há mais de 20 anos. Chapo alega que Moçambique não é o mesmo de há 20 anos e nem pensa da mesma forma. No entanto, o debate sobre a renegociação dos contratos com as multinacionais foi a bandeira da campanha eleitoral do ex-candidato às presidenciais Venâncio Mondlane e que na altura chegou mesmo até a ser criticada por alguns circuitos do partido no poder Frelimo. Estará Daniel Chapo a ceder às exigências de Mondlane? Foi esta a pergunta que colocámos ao jornalista e ativista social Zito Osumana.
Bom, se está a ceder, é muito bom que esteja, mas este é um dossiê muito importante e complexo, porque parte dessas multinacionais claramente não estão a contribuir para o processo de desenvolvimento nas regiões onde elas estão implantadas. O resultado palpável dessa exploração não se sente no prato do cidadão comum. Então, sim, é uma decisão muito interessante e inteligente por parte do governo. Agora, é verdade que não seria a primeira situação ou a primeira vez que o presidente da República faz coincidir as exigências do candidato Venâncio Mondlane, ex-candidato, e com alguma ação governativa da sua parte. Então, eu penso que é para parabenizar o presidente, mas também para parabenizar o próprio Venâncio, que trouxe esses assuntos ao de cima. Isso beneficia o país em grande medida. Ajuda o próprio governo até, mas também ajuda a comunidade. Essa questão de as multinacionais serem controladas por assim por detrás, por altas elites, uhum, que vão lá até levam um dinheiro que é destinado para, às vezes, as comunidades, tem que terminar.
É possível, mas sim, esse é um ponto que eu queria te colocar. É possível o Presidente da República conseguir quebrar essa teia?
É preciso coragem. Governar também tem a ver com isso. É preciso coragem e o nosso país ele é feito grandemente pela corrupção endêmica a diversos níveis. Mas se falamos de combate à corrupção, falamos de... É natural que tenhamos que começar de algum lado. Temos que começar a infringir sobre esses interesses obscuros e que prejudicam em grande medida o país. Então que comecemos daí.
Foi Zito Ossumana, jornalista e ativista social moçambicano, numa entrevista conduzida por Amós Fernando. Os dirigentes da Comissão de Carteira Ética de Angola dizem estar apreensivos depois de aparelhos eletrónicos terem sido roubados das suas instalações em Luanda. Um dos objetos roubados foi um computador onde está a base de dados da Comissão de Carteira Ética. Em entrevista à DW, Luísa Rogério, presidente da Comissão, diz que neste computador estão dados sigilosos de mais de 3 mil jornalistas e explica o que aconteceu.
Eu, quando o funcionário chegou, por volta das 7 da manhã, deu conta que a porta estava aberta, a porta da entrada principal estava aberta, e depois foi lá ver o local onde normalmente guardamos as chaves, outros compartimentos, estavam todas as chaves lá. As pessoas que entraram, no primeiro momento, levaram o computador com a base de dados, com todas as informações, liberações, declarações, ofícios, tudo o que quiserem imaginar, portanto, levaram o coração da Comissão da Carteira Ética para fora. Mais tarde, quando teve lá a peritagem, descobrimos também levar a impressora do PVC para os cartões que compõem a carteira profissional. Sim. Deixe-me dizer que a segunda vez é que isso acontece, a primeira vez foi em maio do ano passado, mas a primeira vez levaram um computador novo e duas máquinas fotográficas. Desta vez, tivemos a infelicidade de levarem o material, portanto que é essencial, para o funcionamento da comissão.
Vocês têm noção de quais são as implicações?
Quer dizer que assim de imediato nós não temos, nos próximos tempos não temos como trabalhar, porque roubaram, como disse, também a impressora, estamos sem dinheiro, teremos que recomeçar praticamente do zero. O mais preocupante para nós é que os dados, naturalmente são sigilosos, né, de cerca de 3.200 jornalistas angolanos, estão literalmente na rua. Bilhetes de identidade, informação pessoal, tudo isso está na rua, a partir da altura em que levaram o computador.
Quais são os impactos negativos, então, já que esses dados estão todos expostos?
O impacto negativo é que estamos todos apreensivos. Não sabemos o que poderá acontecer. Não sabemos, receamos que tenha sido uma coisa, uma ação direcionada, mas poderá ser uma ação de meriantes comuns. No entanto, o detalhe a reter é que o pequeno condomínio onde nós estamos, um conjunto de quatro edifícios, mini-prédios, tem o acesso restrito.
Se há câmaras de vigilância, já fizeram peritagem das imagens, não se desconfia de alguém do vosso pelouro que talvez que tenha contacto porque diz que a porta está codificada?
Sim, na porta não é a porta para as nossas instalações, para a certa comissão. É a porta para o conjunto de quatro prédios que está codificada, as duas portas. Portanto, qualquer um morador, qualquer pessoa que esteja lá, que é uma zona residencial, né, poderá ser potencialmente suspeita. Pode ser uma... Não sabemos, pode ser qualquer pessoa que tenha a chave.
Quando se configura também um ato de negligência da vossa parte, uma vez que já foram vítimas pela primeira vez, se calhar talvez podiam reforçar a segurança ou contratar uma empresa de segurança?
Não, não podemos contratar uma empresa de segurança por uma razão muito simples. Porque nós não temos meios para pagar a empresa de segurança. Aliás, nós subsistimos, sabe Deus como, uma vez que os meios de financiamento da Comissão da Carteira Ética são o Orçamento Geral do Estado e os emolumentos, mas neste momento nós não temos acesso. Desde o ano passado não recebemos um único centavo via Orçamento Geral do Estado. Portanto, tudo o que nós temos são fontes de financiamento, é a própria, são os emolumentos que recebemos.
Ouvimos Luísa Rogério, presidente da Comissão de Carteira Ética de Angola, numa entrevista conduzida por Nelson Camuto.
DW. A sua voz da Alemanha.
No Sudão, o líder das Forças de Apoio Rápido, RSF, Mohamed Hamdan Daglo, admitiu este domingo que as suas tropas perderam o controlo de Khartoum, mas garante que regressarão à capital mais fortes. Confirmo-vos que, efetivamente, saímos de Khartoum, mas regressaremos com uma determinação mais forte. Foram estas as primeiras declarações do líder dos paramilitares desde que as RSF foram expulsas da capital Khartoum pelo exército sudanês na semana passada. Até aqui, os paramilitares haviam apenas afirmado que não se iriam render e que as suas forças se tinham apenas reposicionado. Também no fim de semana, o chefe do exército sudanês garantiu que as suas forças irão continuar a combater as forças de apoio rápido e que a guerra só terminará quando estas depuserem as armas e o último rebelde tiver sido eliminado. Abdel Fattah al-Burhan exclui também qualquer negociação. As atrocidades cometidas contra o nosso povo não nos dão qualquer opção de acordo com estes criminosos e os seus apoiantes. Não perdoaremos nem negociaremos. Não vamos quebrar o nosso pacto com os mártires. Para alguns especialistas em segurança, tanto as declarações do líder das RSF como as do líder do exército sudanês mostram que o fim do conflito pode estar longe. É o caso de Dalila Abdel Moniem, especialista em segurança do Sudão. Ainda há um longo caminho a percorrer. A notícia que Khartoum está agora livre das RSF é positiva. Mas estas forças ainda estão muito presentes na região ocidental do Darfur e também em algumas partes das montanhas de Nuba, no estado de Kordofan. É uma grande área tão grande que se divide em quatro estados. Se o exército decidir que tem de derrotar as RSF, acho que a próxima guerra será no lado ocidental do país. A ONU estima que desde abril de 2023 o conflito já causou milhares de mortos, desalojou mais de 12 milhões de pessoas e provocou uma das maiores crises humanitárias do mundo.
DW Notícias.
O primeiro-ministro britânico anunciou na segunda-feira um encontro nos próximos dias entre os comandantes militares do seu país, França e Ucrânia. O objetivo é avançar com os planos de envio de uma força europeia para supervisionar um possível cessar-fogo com Moscovo. Ontem, após uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin, o presidente norte-americano Donald Trump mostrou-se otimista quanto a um acordo entre Moscovo e Kiev. A retomada da ofensiva militar israelita na faixa de Gaza há 10 dias causou a morte a pelo menos 322 crianças. Os números foram ontem divulgados pela UNICEF. Israel retomou os ataques à faixa de Gaza a 18 de março, rompendo os dois meses de tréguas com o Hamas, que vigorava desde 19 de janeiro. Também esta terça-feira, o exército israelita atacou os subúrbios de Beirute, capital do Líbano. Trata-se do segundo ataque deste tipo desde o cessar-fogo alcançado em novembro. A China advertiu hoje que os esforços para promover a independência de Taiwan vão resultar em guerra após lançar exercícios em grande escala que simulam um bloqueio da ilha. Os exercícios das Forças Armadas Chinesas foram realizados depois do líder de Taiwan, William Leshing, ter apelidado a China de força externa hostil e anunciado iniciativas para travar as operações de infiltração de Pequim na ilha.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje no Espaço do Ouvinte falamos sobre a Guiné-Bissau. Queremos saber se concorda que a solução para a crise política no país passa pelo diálogo entre os atores políticos, como defendeu na entrevista o membro da sociedade civil que ouvimos mais cedo. Cristóvão Cristo diz que o problema da Guiné não se encontra na governação, mas sim nos partidos políticos, porque o presidente não tem problema com nenhum grupo governamental, somente com os opositores. Já Isaac Fidjo Dibidera diz que o ex-presidente nunca quer uma solução, muito menos o diálogo. Gregório da Silva diz que desde pequeno que ouço que esta é a conversa. A verdade é que a única solução possível seria trocar todos os políticos por uma nova safra. E da Silva David acha que a única solução é eleições gerais para breve e que o diálogo não resultará em nada. Foram estes os comentários de hoje do Espaço do Ouvinte. Muito obrigado pelos comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha uma ótima terça-feira.